Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que está acompanhando esse programa, seja pela rádio, seja por podcast. É muito bom estar junto com você. Continuamos gravando à distância, né? André Castilho e Tamir Neves, cada um aí na sua respectiva casa por conta da quarentena. E é por conta da quarentena que eu brinco com a Paula Ferreira, que eu não sei nem quando eu vou lá para Itália visitá-la, quando eu vou para Roma. A gente está adiando tudo isso para saber quando é que vai passar, mas eu ainda quero ir lá para aquelas terras, viu? Terras onde muitas coisas aconteceram, não é mesmo, André Castilho?
É verdade, Renata. Terras assim que tem muita história. Europa é um museu a céu aberto. Essa impressão que eu tive quando eu tive o privilégio de ir para lá é assim impressionante, como você vê aquelas a modernidade, de repente você vê aquela vila medieval, até mais antiga. Olha, é um negócio assim espetacular viajar o mundo, conhecer a Europa, conhecer esses lugares. Israel também é muito legal. É uma viagem no tempo muito interessante, muito bacana. Professor Itamir Neves esteve lá comigo, certo, professor?
Sim, André, nós tivemos um momento muito especial quando nós fizemos aquela viagem em comemoração aos 500 anos da Reforma, e eu até gostaria de dizer para os nossos queridos ouvintes que você pode acessar o site da rádio para ver onde você encontra. Nós temos um vídeo muito legal sobre essa viagem, e realmente essas coisas antigas chamam a atenção nossa, né? E o Império Romano naquele tempo era um império muito forte, né? Ele dominou o mundo. E algumas coisas aconteceram exatamente ainda no tempo da Bíblia e logo depois, nos primeiros anos depois de Apocalipse, né? Quer dizer, da década de 100 para frente. Então, valeria a pena realmente a gente conversar um pouco sobre isso. E parece que uma ouvinte nossa, que é muito amiga nossa, que tem sempre escutado o programa e feito perguntas, está escrevendo uma pergunta para nós hoje. Não é isso, Renata Burjato?
É isso mesmo, a gente vai voltar na história, vai voltar no tempo e vai lá para o Antigo Testamento, que era o que a Marília estava estudando quando surgiu uma dúvida e ela encaminhou para a gente. Ela disse assim, que estudando Daniel, capítulo de número 7, veio a seguinte questão. O Império Romano, que esse capítulo se refere, é a mesma Roma de hoje? Por favor, comente também sobre a perseguição aos cristãos. Muito grata. Abraços ao André, a Burjato e ao Itamir.
Muito obrigado pelo abraço, Marília. E eu queria só ajudar você a perceber com mais clareza. O capítulo 7 é um dos capítulos mais difíceis de interpretação. Mas eu queria lembrar você, que já passou, deve ser passado já pelo Daniel 2 e pelo Daniel 4, nós temos ali dois grandes momentos em que a gente vê o poder de Deus na vida de Daniel. Primeiramente, Daniel descobre qual é o sonho de Nabucodonosor e depois interpreta. E depois também, no capítulo 4, há uma interpretação. E lá, os quatro reinos que Daniel está dizendo são os reinos da Babilônia, que é a cabeça de ouro de uma estátua grande, depois o reino da Média e da Pérsia, depois o reino da Grécia e depois o reino de Roma, porque exatamente no capítulo 2:44 vem uma pedra que vem do alto, que a gente não sabe, é muito interessante, é uma pedra não feita por mão, não jogada por mão humana, quer dizer, é o reino de Deus vindo para destruir todos esses reinos. Muito bem, Roma. E aí, o que acontece exatamente? O Senhor Jesus chega exatamente na época do Império Romano. E aí o Império Romano é o império que está ali em quando Jesus é julgado, quando Jesus é morto, lembra de Pilatos, né? Quando Jesus ressuscita e quando os apóstolos começam a fazer as suas viagens missionárias. E aí o finalzinho do livro da Bíblia, né? Ah, é quando então João está exilado em Patmos com o governante é o imperador Vespasiano. A partir daí a gente tem que se lembrar que essa Roma daquele tempo é a Roma de hoje mesmo, é a capital da Itália, né? Logicamente que tudo foi mudado, e aí a gente vem que comentar também um pouquinho, André, sobre essa questão, porque esse Império Romano, no começo, não gostava nada dos cristãos, né? Perseguiam muitos cristãos, inclusive o último discípulo a ser perseguido foi João, só que não morreu de uma maneira trágica como Paulo e como Pedro, mas ele morreu velhinho, mas ficou lá muito tempo na ilha de Patmos cavando pedra lá, né? Foi uma coisa tremenda.
Pois é, era um tempo de perseguição que era assim, a perseguição do Império Romano, ela tinha momentos mais críticos e momentos menos críticos. Então, o momento em que João está é um momento mais crítico, o momento em que Paulo e Pedro morrem é um momento, são martirizados, na verdade, é um momento crítico, lá com Nero também, e houve outros momentos críticos, até que chega Constantino, declara o cristianismo como uma religião lícita, uma religião lícita, e depois o cristianismo vai ser declarado a religião oficial do Império. Mas aí o Império Romano vai terminar no século V, depois de Cristo, só que vai terminar o Império Romano do Ocidente como Império Romano dos Césares. Isso. Aí vai continuar o Império Romano do Oriente até a Idade Média, quando ele vai ser conquistado pelos otomanos, mas, de certa forma, entende-se que o Império Romano continua até hoje. Porque, por exemplo, você vai para a área jurídica, é ainda a base, é a legislação romana, certo, professor Itamir? Então, de certa forma, o poder romano continua até hoje, por isso que muitos intérpretes entendem que essa estátua aqui que está de Daniel, que é o Império Romano, é em sua base, em sua essência, ele continua até os dias de hoje.
Exatamente. Oficialmente, vamos dizer assim, não é que teve um dia, né? Acabou o Império Romano, não é isso. Mas, oficialmente, os historiadores dizem que em 476, sendo o último imperador Rômulo Augusto, o Império Romano se desfez, foi desagregado, porque ele foi invadido pelo povo germânico, né, que a turma chamava de
bárbaros.
Bárbaros, exatamente. E aí, então, o Império Romano perde a força. Mas a influência, né, é interessante. Assim como a Grécia, né, André e Renata, tiveram influência durante séculos e séculos, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, interessante isso, né? Acontece que ainda, por exemplo, como o André mencionou muito bem, o Império Romano deixou para nós vários detalhes do direito, né? Então, o direito romano ainda subsiste até hoje. Então, é essa influência daqueles povos antigos que a gente recebe ainda e a gente vive ainda dentro desses aspectos.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Assim como o helenismo ajudou a unificar a língua, a traduzir para que todos pudessem ter acesso ao Antigo Testamento, até o Novo Testamento ali sendo escrito em grego e as pessoas conheciam, né? O Império Romano também serviu para fins do Reino de Deus, né? Porque à medida que ele perseguia, o evangelho se espalhava. E, ao mesmo tempo, toda a infraestrutura que o Império Romano criou ajudou também os discípulos a conseguirem trafegar, a andar tanto em águas quanto em vias para levar o evangelho também, né?
E tudo isso, Renata, você lembrou muito bem. Tanto é que, olha só, as bitolas, se é que você sabe o que é, isso é o tamanho da linha de trem, né? O tamanho da largura do trem. São bitolas que ainda vêm do Império Romano, essas bitolas que a gente vê no trem de hoje, no metrô e assim por diante. Quer dizer, essas viagens que os apóstolos faziam era exatamente bênção de Deus através do Império Romano. Eles nem sabiam que eles estavam sendo usados por Deus para que o evangelho pudesse chegar até os rincões, né, daquele tempo. Em tudo isso a gente vai vendo o quê? A soberania de Deus. E, logicamente, quando a gente pensa também em perseguições, sem dúvida nenhuma, a igreja foi perseguida no primeiro momento, sim, mas graças a Deus, nós tivemos testemunhos fenomenais de gente que não negava o Senhor Jesus Cristo e mantinha sua fé firme no Senhor.
Falando sobre o capítulo 7 especificamente, para você que está ouvindo, acompanhando, a gente tem aqui, talvez esse que deu a dúvida, que o versículo 21 diz: enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre, que é um chifre arrogante, que vem de 10 outros chifres, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, aqui, normalmente, essa figura é colocada como Antíoco Epifânio, que foi um imperador de origem grega, que dominou ali a região do Levante, onde hoje está o Estado de Israel, a Palestina. E ali, o Antíoco Epifânio, ele fez um sacrilégio terrível. Então, aqui tem muito, na verdade, falando a respeito do, aparentemente, do domínio grego, mas reflete a tentativa do mundo, por isso essas figuras tão bizarras, a tentativa do poder humano de ir contra Deus. Então a essência de todos esses animais terríveis, esses monstros que a gente vê descritos aqui nessa visão, são poderes de influência maligna que estão tentando dar proeminência aos homens em contraste ao domínio de Deus. Mas no fim, e é essa segurança que a gente tem em Daniel, em Apocalipse e nos profetas, Deus é vencedor. Com o sopro de sua boca, ele destruirá. Então, quando a gente lê esse texto, às vezes é muito difícil, a gente tem que tentar captar essa essência, esse princípio. O mal, a tentativa humana de dominar o mundo será vencida, pois Deus é soberano, o Senhor sobre os céus e a terra.
Muito bem, André, essa palavra que você deu agora é especial, então nós vamos exatamente saber colocar as figuras nos impérios que elas estão representando, mas para mim a grande mensagem em tudo isso é que o Senhor é o grande vencedor. O livro de Apocalipse, então, nos recomenda a louvar a Deus. Lá no livro de Lucas, Jesus está falando o seguinte: quando vocês virem essas coisas acontecendo, quando várias coisas estiverem começando a acontecer, ergam as cabeças, glorifiquem a Deus, porque a salvação de vocês está cada vez mais próxima. Então, eu fico muito contente com a Marília, que está estudando a Bíblia, mas ao mesmo tempo, lembrando para a Marília e para todos os nossos ouvintes, que nós temos que ler a Bíblia sabendo que nós somos do povo vitorioso, graças a Deus, por misericórdia dele, mas nós somos vitoriosos.
E quanto mais a gente estuda a Bíblia e a gente estuda a história, mais a gente vê que o Senhor é o Senhor da igreja e o Senhor da história. Isso nos dá conforto, tranquilidade. Eu espero que isso tenha sido gerado aí no coração da Marília. Muito obrigada pela tua pergunta. Continue mandando para o nosso WhatsApp 11 974 181 456 e através do nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.